Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Quanto Vale o Seu Tempo? É um livro de negócios e desenvolvimento pessoal de Fábio Enó Fernandes que propõe uma reflexão prática sobre trabalho, liberdade e desenho de vida. Em vez de tratar produtividade como mera eficiência operacional, a obra parte da ideia de que o valor do tempo está na capacidade de usá-lo para construir uma rotina mais coerente com prioridades reais. O autor defende que muitas pessoas vivem presas à urgência, com excesso de compromissos e pouca autonomia sobre a própria agenda, e sugere uma mudança de postura baseada em decisão, organização e delegação. A obra combina depoimentos, provocações e orientações voltadas para equilibrar dimensões como carreira, família, bem-estar e relações profissionais. Seu foco não é oferecer fórmulas abstratas, mas estimular o leitor a identificar o que deseja preservar, o que precisa abandonar e como ganhar mais liberdade sem perder propósito. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, tempo, liberdade e a crítica à rotina guiada pela urgência. O eixo central do livro é a relação entre tempo e liberdade, tratada como a base para repensar felicidade e trabalho. Fábio Enó Fernandes parte da constatação de que muitas pessoas não controlam a própria rotina, acumulam tarefas, vivem sob pressão e acabam se distanciando da vida que gostariam de levar. Em vez de apresentar isso como destino inevitável, o autor transforma o problema em um pontor de decisão. A mensagem é que reclamar da falta de tempo não altera a estrutura da agenda. É preciso reorganizar escolhas, limites e prioridades. Essa abordagem é relevante porque desloca a discussão da gestão de tempo como técnica para a gestão de tempo como projeto de vida. O livro, assim, não sugere apenas fazer mais em menos tempo, mas repensar o que ocupa a agenda e por quê, distinguindo ocupação de valor real. O leitor é convidado a perceber que liberdade não nasce só da renda ou do cargo, mas da capacidade de reduzir dependências desnecessárias e criar margem para o que importa de fato. Em segundo lugar, equilíbrio entre trabalho, família, bem-estar e relações profissionais. Outro aspecto importante é a tentativa de equilibrar áreas que costumam ser tratadas como separadas, mas que na prática concorrem pela mesma energia do leitor. O livro aponta negócios, dinheiro, paz, gerenciamento do tempo, família e bem-estar como dimensões interligadas, não como blocos isolados. Isso amplia o tema de produtividade para uma visão mais estrutural da vida cotidiana. Em vez de defender dedicação total ao trabalho como sinal de mérito, o autor enfatiza que uma agenda desequilibrada cobra custo emocional, físico e relacional. A proposta de equilíbrio não significa dividir tudo igualmente, mas reconhecer que uma vida funcional depende de distribuir atenção com consciência. Esse ponto diferencia o livro de obras que tratam apenas de performance profissional, porque ele insere a vida pessoal como critério legítimo de decisão. Ao fazer isso, a obra se aproxima de um raciocínio de sustentabilidade humana. A carreira só se mantém saudável quando não destrói a base afetiva e corporal que a sustenta. Em terceiro lugar, autoconhecimento prático, definir o que quer e o que não quer, o livro valoriza o autoconhecimento de forma operacional, isto é, como ferramenta para decidir e não apenas para refletir. Uma de suas lições mais claras é definir o que se quer e o que não se quer, o que ajuda a organizar prioridades e a reduzir dispersão. Isso é importante porque boa parte da sensação de sobrecarga nasce da dificuldade de negar convites, tarefas e papéis que não correspondem àquilo que a pessoa considera essencial. Fernandes sugere que clareza interna facilita escolhas externas quando os critérios estão definidos, fica mais fácil separar o pessoal do profissional, evitar compromissos que não fazem sentido e sustentar uma rotina mais coerente. O mérito dessa abordagem está em transformar valores em critério de ação. O livro não trata o autoconhecimento como exercício introspectivo vago, mas como base para uma agenda concreta. Assim, a decisão sobre tempo deixa de ser apenas administrativa e passa a ser uma forma de afirmar identidade, limites e direção de vida. Em quarto lugar, delegar, caminhar junto e reduzir a dependência da própria presença em tudo. A obra também trabalha a ideia de que liberdade depende de aprender a delegar e a caminhar junto com outras pessoas. Em um ambiente empresarial e profissional, Isso é decisivo porque muitas agendas ficam presas à centralização. Tudo depende de uma única pessoa, que passa a ser o gargalo do próprio crescimento. O livro sugere que confiar em equipe, dividir responsabilidades e construir colaboração é uma estratégia de ampliação de tempo, não uma perda de controle. Esse ponto tem peso prático porque combate a crença de que o bom profissional é aquele que faz tudo sozinho. Ao contrário, o autor associa maturidade à capacidade de estruturar relações de apoio e a fazer o melhor sempre sem se tornar indispensável em cada detalhe. A noção de caminhar junto também ultrapassa o ambiente corporativo, pois reforça a importância de redes de cooperação na família, nos negócios e nas relações de confiança. O resultado é uma visão menos heróica e mais sustentável do desempenho, na qual a autonomia não exclui interdependência. Por último, leveza, atitude positiva e a recusa de uma vida excessivamente pesada, a leveza aparece como uma categoria ética e prática do livro, e não como simples otimismo. Fernandes associa uma vida mais leve a atitudes como autorrespeito, sinceridade consigo mesmo, bom humor e disposição para agir em vez de se prender à reclamação. Essa combinação importa porque o excesso de peso na rotina não vem apenas da quantidade de trabalho, mas também da forma como a pessoa interpreta suas responsabilidades e se relaciona com elas. A leveza, nesse contexto, significa reduzir atritos desnecessários, aceitar limites e organizar a vida com menos autoengano. O livro sugere que uma agenda mais leve não é uma agenda vazia, e sim uma agenda mais consciente do que tem valor. Isso dá ao texto um tom pragmático. A mudança não exige transformação idealizada, mas reposicionamento progressivo das escolhas. Ao valorizar uma postura positiva sem ignorar o esforço necessário, a obra oferece uma alternativa a discursos de produtividade agressiva, propondo uma relação mais humana com trabalho, tempo e realização. Em conclusão, quanto vale o seu tempo? É especialmente indicado para leitores que se sentem sobrecarregados pela rotina. Também pode interessar a quem busca reorganizar a vida sem cair em fórmulas de autoajuda genéricas, porque o livro aborda liberdade, trabalho e bem-estar como partes do mesmo sistema de decisões. Seu principal benefício está em transformar o tema do tempo em critério de escolha. O leitor não recebe apenas incentivo para ser mais produtivo, mas um convite para definir limites, delegar melhor e distinguir o que realmente merece sua presença. Em comparação com livros semelhantes do gênero, ele se destaca por unir linguagem direta, experiência empresarial e foco em equilíbrio entre áreas da vida, em vez de concentrar a discussão apenas em performance ou motivação. A ênfase em agir e não reclamar dá à obra uma orientação prática que ajuda a rever prioridades com mais objetividade e menos abstração. Se você quiser apoiar Fábio Enor Fernandes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!